Servir o Senhor é uma vida de regozijo. Nós vemos exemplo disto na vida do apóstolo Paulo, quando ele fala em Colossenses 1:24. Gostaria que você abrisse aí Colossenses capítulo 1, verso 24. A expressão aqui do apóstolo Paulo, nós sabemos que é realmente o que ele viu em Cristo e que ele imitou a Cristo. Ele disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Irmãos, nós sofremos com alegria as dores de Cristo pelo corpo de Cristo, que é a igreja, ou nós causamos dor ao Senhor Jesus Cristo, ferindo o seu corpo, que é a igreja? Em que nos enquadramos? Sofremos ou fazemos os outros sofrer? Tem sempre aquela história que eu conto daquele mestre e aquele discípulo. O discípulo contemplava muito seu mestre, o seu olhar fixo, seu mestre escrevendo, e ele olhando o seu mestre ali, e uma hora o mestre percebeu e olhou para ele e disse: por que você me fixa o olhar? Por que você me olha tanto? Ele disse: mestre, porque eu te amo. O mestre perguntou: você me ama mesmo, de verdade? Ele disse: eu te amo. E o mestre disse: você sabe o que me faz sofrer? Esse é a nossa comunhão com Cristo. Se o amamos mesmo, comungamos com suas aflições e nos regozijamos em padecer por ele e nele. Quando Pedro e João saíram e foram chicoteados, saíram se regozijando por serem dignos de ter padecido afronta pelo nome do Senhor Jesus. Paulo diz no verso 25: do qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ministro. Amar é ministrar, orar é ministrar. Isso é ministração. Abençoar é ministrar. Se você é um ministro do novo pacto, você é abençoador. Segundo o Novo Testamento, você foi constituído um ministro do novo pacto, da nova aliança. E é um ministro para abençoar, é um ministro para orar, é um ministro para amar, é um ministro para transmitir graça, transmitir vida. Você é um ministro do Novo Testamento, selado com o Espírito Santo da promessa, para fazer isto mesmo que Cristo mandou fazer, e também para sofrer, também isto é ministério. Sofrer o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, por toda a igreja. Paulo, quando começa a carta aos Efésios e Colossenses, as duas cartas não são bem gêmeas, mas quase gêmeas, né? Ele diz que eu tenho conhecimento do amor que vocês têm para com todos os santos. Tanto na carta aos Colossenses quanto na carta aos Efésios. O amor que vós tendes para com todos os santos. Por essa razão, sabendo disto, ele disse: eu oro por vocês todos os dias. Ele ministrava, mesmo de longe, ministrava por eles, sobre eles, todos os dias. Orar é o ministrar de um sacerdócio. Toda a igreja tem que realmente ser esse ministério de Cristo. Estar ministrando bênção. Estar glorificando o nome do Senhor. Sinceramente, irmão, muitas vezes você é frouxo. Você conhece uma verdade e nega ela ali na esquina. A gente tem a verdade de Deus, tem a visão de Deus e ficamos negando a visão. O que que nos faz prosperar? Eu sei que foi falado isso a semana anterior aí, que o Edson compartilhou sobre isso. O que nos faz prosperar? Abra lá em Josué, capítulo 1. Eu gosto de irmãos assim, que sejam firmes na palavra. A Bíblia diz assim: o irmão inconstante, ele, o irmão duplo ânimo, o irmão que tem duplicidade no coração, é inconstante em todos os seus caminhos. É o que está escrito em Tiago. Inconstante. Josué capítulo 1, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Irmão, o teu esforço tem um bom ânimo. O que que é o esforço? Esse esforço aqui não é o esforço para fazer a obra de Deus. É o esforço que significa atitude para obedecer. Isso que é. Esforça-te. Olha, eu te falei, esforça-te. Veio a palavra do Senhor, abrace, se esforce, abrace. Por isso que ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás herdar a este povo, farás herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Irmão, você tem que se esforçar em obedecer ao Senhor para ter vida, ter ânimo para servir e levar alguém a herdar um pouco mais da vida de Jesus. Isso é um ministério. Isso é um ministério de vida. Esforça-se, tome uma atitude. Essa palavra esforça-te quer dizer, tome uma atitude. Continuando. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Como não estamos na época da lei, para que faça conforme todo o Novo Testamento que Jesus te ordenou. Amém?
Amém.
Amém. Novo Testamento. Dela, né, dessa palavra, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Continuando. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Agora, prosperar. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Viu? Vai prosperar o teu caminho, e você vai ser conduzido prudentemente. O que que é andar prudentemente? É andar conforme a palavra de Deus. Isto é andar prudentemente. Andar conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Davi se conduzia prudentemente e Saul tinha receio dele. Um homem que se conduz na palavra de Deus, as pessoas têm receio dele.
Porque ele se conduz prudentemente. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lembre-se que diz que Davi se conduzia prudentemente e o Senhor era com ele por onde quer que ele ia. Olha, conquistar a companhia de Deus não é muito fácil não, irmãos. Você é um salvo porque foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Mas a companhia do Senhor vai depender da tua conduta em obediência à palavra de Deus. Isso que faz você prosperar. Não adianta. As pessoas querem prosperar no ministério de Cristo sem se conduzir na palavra. Não será possível. Por isso que eu digo, tenha fé na palavra de Deus. Aplique ela primeiro na tua vida. Depois aplique na vida das pessoas. Ministre com ousadia. Você nunca saberá se alguém vai se converter se você nunca pregar para ela. Ah, mas como pregarão se não forem enviados? Já foram enviados. Todos vocês foram enviados. Todos. Nós fomos enviados. Nós precisamos realmente ter uma vida cheia do Espírito. E essa vida cheia do Espírito vai realizar o que Deus quer. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui está dizendo que nós estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra da verdade. Para nos colocar em Cristo não pode ser nada mais nem nada menos que a verdade de Deus. E essa verdade é através do evangelho da nossa salvação. O evangelho quer dizer a notícia da nossa salvação. Na qual notícia nós recebemos e cremos em Cristo. Ao crermos em Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Somos selados, um selo de autenticidade, de originalidade. O Espírito Santo é o selo original do crente, daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Ele é o selo. Esse selo é a garantia, verso 14, o qual é o penhor. Penhor significa garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, para o resgate da possessão de Deus, né? Quer dizer, redenção é resgate mediante compra. O resgate. Então você tem o penhor. Alguém já empenhorou alguma joia? Bom, aqui, graças a Deus, a igreja não é de ter joias e coisas, né? Mas pode ser que algum irmão aí tenha um baúzinho escondido. Mas um dia nós estávamos precisando de um socorro para que um irmão não perdesse um determinado imóvel. Para surpresa nossa, aquele irmão que mais recebia beneficência, e era uma quantia alta, ele falou, eu tenho. Então, irmãos, a gente se surpreende. Pode ter algum aí ajuntando tesouro, né? Muito tesouro. Mas aqueles que colocam uma joia lá na Caixa Econômica, pegam um penhor. Jesus tem também, na nossa vida, um penhor. Que penhor é esse? É o Espírito. Você vai apresentar no dia do Senhor para que você tenha o quê? A possessão de Deus. Possua Deus como tua herança. E você seja possuído de Deus como herança dele. Você é a herança de Cristo. O selo, pensa bem em uma coisa. O selo da segurança, da certeza. Todo selado pelo Espírito Santo tem certeza. Agora, existe... Este é o ministério do Espírito Santo, de selar. De mudar o coração. A mudança do coração é o selo. Se torna um coração original, nascido de Deus. Agora tem outro ministério do Espírito Santo. Ele veio batizar. O batismo, quem tem o batismo tem poder. Quem tem o selo tem certeza. Quem tem o batismo tem poder. E o Espírito Santo veio, tem um outro ministério na vida do crente, que é ungir. Poder, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que o Senhor disse que viria o Espírito Santo, batizaria, e eles seriam revestidos de poder. Aqui nós temos ele como selo. Mas em João nós temos ele como a unção. Em 1 João, capítulo 2, verso 20. A função do batismo, do revestimento do Espírito Santo é para que você tenha poder. Agora deixa eu explicar só a questão do batismo, do enchimento com o Espírito Santo. Existem duas maneiras de você experimentar o enchimento do Espírito Santo. Uma é um enchimento quieto, que no grego é usado duas palavras diferentes. É usada uma palavra pleres e usada uma palavra pletos, para enchimento. Pleres significa um enchimento quieto, que se chama fruto do Espírito. Você é uma pessoa cheia, cheia do Espírito. Mas quando você está cheia do Espírito, mais de Cristo você vai ter. Porque o Espírito não vem encher você interiormente, senão com o propósito e o ministério de encher você de Cristo, da virtude de Cristo, daquilo que Ele é. Primeiramente, Jesus é o quê? Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22. Aqui é ser cheio do Espírito na forma de fruto. Mas o fruto do Espírito é... Primeiro mostra aqui o que Jesus é. Ele é o quê? Primeiramente, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é um poder. Quem é batizado, quem é cheio do Espírito, este é um poder que ele tem interiormente, escondido. É o poder da vida. Se ele é perseguido, ele ama. Por quê? Está cheio do Espírito. Estevão recebendo pedradas. O que ele disse antes de morrer? Atos 7. Claro, não vamos poder compartilhar tudo esse fruto aí. É como se está partido em nove, um fruto repartido em nove facetas. Atos capítulo 7. Ele estava tão cheio de Cristo, o Espírito Santo havia produzido tanto Cristo na vida de Estevão, que nesta área do amor ele tinha uma característica profunda de Jesus Cristo. Quem olhasse para Estevão ia dizer: olha, Jesus se revela em Estevão como o amor. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi escolhido para ser um dos diáconos porque ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Sabe aquele irmão que tinha fé e contundência? Sabe aquele irmão que não reclamava de nada porque ele tinha uma fé viva? Qualquer dificuldade pode ser suplantada quando somos cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Qualquer muralha pode ser saltada se nós temos realmente esse poder do Espírito Santo. Mas é um poder interior que só se manifesta, você só percebe quando você provoca a ação daquele poder. Como aqui foi provocado em Estevão. No capítulo 7, verso 54, aliás, 53, vamos ler aqui. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste, e ouvindo eles isto, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, uma característica que o Espírito Santo faz, irmão, o homem cheio do Espírito Santo é um homem celestial. Veja onde está o coração e os olhos de Estevão aqui. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Você vê o Filho do Homem em pé? Isso é uma grande visão. O nosso Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, vida eterna, está em pé. Ele venceu todas as batalhas. Ele está em pé à direita do Pai, porque Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, para nos selar com o Espírito Santo, para garantir que ninguém de nós se perca. Nós estamos selados, graças a Deus. Quando nós somos salvos, a garantia eterna de que o Senhor realmente nos salvou é porque Ele põe um selo na nossa vida. Ele coloca o seu Espírito e esse Espírito Santo vai estar conosco por toda a vida. Até que naquele dia transforme o nosso corpo de um corpo fraco, de humilhação, num corpo de glória. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você pode olhar quando a igreja começou cheia do Espírito Santo, não havia aquelas, sabe... Quando começou uma fofoquinha lá que diz que as viúvas de uns estavam sendo menos assistidas que a dos outros, os apóstolos fizeram uma reunião e ali a igreja começou a crescer mais. Quando os crentes estão vazios, eles não têm caráter. Porque o fruto do Espírito é o caráter. Se eu amo, eu não amo só aqueles que me amam. Eu amo a todos os santos. Isso é enchimento do Espírito Santo. Então Estevão viu o Filho do Homem que está em pé à direita, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Glória a Deus, que essas vestes foram parar aos pés desse homem. sua consciência saiu fervendo daquele lugar. E vê quanta misericórdia de Deus. O homem que persegue foi perseguido por Deus. Deus o salvou, perdoou seus pecados, o selou com o Espírito Santo e ainda fez dele um ministro do Evangelho de Cristo. Irmãos, o que você pensa que você era? Nós todos éramos confusão e todos nós estamos aqui recebendo confiança do Senhor Jesus. Por isso que quando olhamos para cada membro do corpo de Cristo, olha, todos nós saímos da mesma latrina. O mundo é uma latrina e que o Senhor nos pescou lá naquela sujeira e nos trouxe. Agora, que diferença posso fazer entre eu e você? Nenhuma. Agora, continuando aqui. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos. Olha, você recebe tanta pedrada. E tenha uma atitude quando você levar pedradas. Dobre teus joelhos. Que é a melhor maneira de tomar. É a melhor atitude a ser tomada quando estiver sendo apedrejado. Dobre seus joelhos. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Fez a última oração, a oração da misericórdia, por aqueles que jogaram pedra neles. Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Isso é fruto do Espírito, que se chama amor. Isto significa uma revelação profunda e muito grande de Jesus Cristo mesmo. Então, é fruto do Espírito. Voltando a Gálatas. Aí temos gozo. Tem um pregador nos Estados Unidos que ele tem um pouco da característica aqui desse fruto do Espírito, gozo. Ele tem a característica e todos os seus companheiros dão testemunho disto. Ele é um homem que parece que o seu rosto está sempre sorridente. Nas suas pregações, na sua conversa com os irmãos, em todos os aspectos, o seu rosto, os seus lábios permanecem sempre sorrindo. Gozo, alegria. Isso é fruto do Espírito. Quando alcançamos isto, aí nós vamos nos regozijar quando padecemos. Paulo dizia contristado, mas sempre alegre. Paulo também era um homem alegre. Jesus era um homem alegre, mas os religiosos enxergam Jesus sempre com o rosto fechado. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo e tem até hoje. Graças a Deus. Gozo. Não perca isso. Deixe o Espírito produzir isso em você. Cristo como alegria, gozo da tua vida. Paz. Paz não é aquela situação, ausência de conflito, ausência de guerra ou qualquer coisa. Não. Paz é Cristo dentro de nós. Ele é a nossa paz. Amém. Independente de se o mundo está virado de cabeça para baixo, você está numa posição em Cristo, seguro. Se a bomba atômica está explodindo para todo lado, A tua posição é a mesma, imutável. Jesus Cristo está em você. Amém. Aleluia. Amém. Longanimidade também é Cristo em nós. Aquele irmão estica a corda bastante da tua paciência. E você suporta, você é longânimo. Deus foi longânimo nos dias de Noé. Aquele povo o provocou e provocou muito. Mas Deus ficou, permaneceu naquilo que Ele é, longânimo. Benigno, você é benigno? O Senhor disse, com o benigno me mostrarei benigno. Busque se encher do Espírito de benignidade. Há uma necessidade de fazer bem, ser benigno. Bondade, seja bom, que Cristo seja bom em você. Fé, essa fé aqui agora é uma faceta de Jesus Cristo. Não é tanto um pensamento, fé não é pensamento positivo. Fé é aquilo que Cristo é com certeza em você. E Ele realmente se move mediante a tua certeza. Fé é a essência de Deus. É o firme fundamento. É um firme fundamento. Jesus é a fé essencial na nossa vida. Se você tem o fruto do Espírito, fé, independente se as coisas estão desmoronando, você está crendo. Porque Cristo nunca desmoronará. Não. Cristo, a bomba atômica, não vai explodir de forma alguma. Mansidão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. O Senhor trabalhou com ele. Para se adquirir mansidão, nós precisamos, irmãos, sabe de uma coisa? Permitir que o Espírito Santo nos dome totalmente. Mansidão, nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus por nossas vidas. Quando eu vou levantar o chicote para dar em alguém, eu devo pensar na misericórdia de Deus. Então eu vou ser manso com aquele irmão. A mansidão se aprende quando você descobre a profunda misericórdia de Deus por tua vida. Quando você se lembra que o Senhor, ao invés de usar o castigo, ao invés de usar a vara do juízo, usou de misericórdia com você. Amém. Aí você vai ser manso. Foi assim que Moisés se tornou o homem mais manso da terra, porque conheceu a misericórdia de Deus. Se nós não conhecermos o atributo de Deus, que é a misericórdia, nós nunca alcançaremos a mansidão. Meu Deus, às vezes é... Vamos considerar assim, que se a Dionísia... No começo, tinha uma camisa tão bonita que eu gostava. Um dia a Dionísia queimou ela com Kiboa. Naquele tempo eu não tinha alcançado a mansidão. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Vocês imaginam o que eu fiz. Mas agora, de repente, ela quebra os pratos mais bonitos que temos lá. Eu tenho que olhar e saber que o Senhor, como o Senhor me tratou, quando eu quebrei muitas coisas preciosas que Ele me deu, eu lembro da misericórdia dEle. Antes de eu levantar uma mão contra a minha esposa, eu tenho que olhar para a misericórdia do Senhor, que quando a mão dEle viu que eu estava caído, a mão dEle estendeu-se e me levantou. Graças a Deus. Temperança. Devemos ter esse tempero, equilíbrio. Só o Espírito Santo, irmãos. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é poder do Espírito. Isso é vida poderosa. E o outro, como expliquei para os irmãos, pletos, quer dizer cheio, mas agora é cheio de poder para servir no ministério, para ministrar, para pregar, para anunciar, para realizar a obra de Cristo. Poder, esse outro lado. Não adianta você buscar aquele poder para realizar sem o poder da vida interior, do caráter. E depois nós temos, então, batismo no Espírito, enchimento do Espírito, você tem poder. O selo do Espírito Santo, você tem certeza. Você tem certeza da tua salvação? Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Agora, você precisa de algo do ministério do Espírito Santo para você conhecer o Senhor e conhecer a palavra do Senhor. A verdade. Vós, 1 João 2:20. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Irmão, cada vez que eu abro minha Bíblia, eu oro a Deus e peço, Espírito Santo, me ensine a palavra de Cristo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A unção é para trazer o conhecimento. Se nós usamos apenas a nossa mente, não teremos nenhum conhecimento vivo. Mas se nós temos a unção do Santo, vamos ter conhecimento vivo de Deus e da sua palavra. E não vamos ser enganados. Verso 26 e 27. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Olha, um irmão sem unção do Espírito Santo, ele é enganado. E a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Às vezes nós deixamos a unção de lado e vamos aprender com a nossa cabeça. A unção vai trazer o ensino do cabeça. Porque é a unção do Santo. Quem é o Santo? Jesus Cristo. Ele é o ungido. Cristo quer dizer ungido. Cristão também quer dizer ungido. Vamos continuando. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Agora para a gente encerrar, João 14, verso 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Glória ao Senhor. Irmão, aqui você tem o Espírito da verdade, amém? Que habita em você. Mas você tem que fazer uma coisa, ouvir a verdade do Espírito. Às vezes nós temos o Espírito da verdade, mas não ouvimos a verdade do Espírito. Também, não basta você ter a verdade sem o Espírito da verdade. Você tem que ter os dois. Ter a verdade e ter o Espírito da verdade, porque tem muita gente matando os outros somente com a verdade, porque não tem o Espírito da verdade. Precisamos caminhar, ter o Espírito da verdade e ter a verdade do Espírito no nosso coração. Ouvir a verdade do Espírito, para que possamos realmente crescer, manter-se cheio do Espírito Santo. Estar sempre ouvindo o que diz o Espírito à igreja. Amém? Vamos orar. Abençoa teu irmão aí. Fala, vamos buscar a Cristo, que Ele nos encha do Espírito, nos encha do fruto do Espírito.